os ensinamentos da verdade. Feliz aquele a quem a própria verdade ensina, não através de figuras e palavras que passam, mas tal qual é. Nossa razão e nossos sentidos vêm pouco e muitas vezes nos enganam. De que serve a sutil especulação sobre questões misteriosas e obscuras, de cuja ignorância não seremos arguidos no juízo de Deus? Grande loucura é descurarmos as coisas úteis e necessárias, entregando-nos com avidez às curiosas e nocivas. Em verdade, temos olhos e não vemos. Que se nos dá dos gêneros e das espécies dos filósofos? Aquele a quem fala o verbo eterno se desembaraça de muitas questões. Deste único verbo procedem todas as coisas e todas o proclamam. Ele é o princípio que também nos fala. Evangelho de João 8, verso 25. Sem ele, ninguém entende ou julga retamente. Aquele que tudo encontra na unidade, que tudo refere a esta unidade, e nela tudo vê, pode ter o coração firme e permanecer em paz no seio de Deus. Ó verdade que sois, ó mesmo Deus, fazei-me uma coisa só convosco em amor perpétuo. Enfada-me muitas vezes ler e ouvir tantas coisas. Em vós se encontra quanto quero e desejo. Calem-se todos os doutores e mudeçam as criaturas todas em vossa presença. Falai-me vós só. Quanto mais alguém se recolhe em si mesmo e se torna simples de coração, tanto mais e maiores coisas entenderá sem esforço, porque do alto recebe a luz da inteligência. O espírito puro, singelo e constante, não se distrai no meio de múltiplas ocupações, porque faz tudo para honrar a Deus, sem buscar coisa alguma para o seu próprio interesse. Que mais te embaraça e perturba do que os teus imortificados afetos do coração? O homem bom e piedoso dispõe primeiro no seu interior as obras que há de fazer externamente. Assim, elas não o arrastam aos desejos de uma inclinação viciosa, mas ele as submete ao arbítrio da reta razão. Que mais rude combate haverá do que procurar vencer-se a si mesmo? Este deverá ser o maior dos seus empenhos, vencermos-nos a nós mesmos, tornarmos-nos cada dia mais fortes e fazermos algum progresso no bem. Toda perfeição nesta vida traz consigo alguma imperfeição. Qualquer concepção de nossa mente anda mesclada de alguma sombra. O humilde conhecimento de ti mesmo é caminho mais certo para Deus que as profundas pesquisas da ciência. Não é reprovável a ciência, ou qualquer outro tipo de conhecimento das coisas, pois é e ordenada por Deus. Sempre, porém, devemos preferir-lhe a boa consciência e a vida virtuosa. Muitos, porém, estudam mais para saber que para bem viver. Por isso erram a miúde e pouco ou nenhum fruto colhem. Oh, se se empregassem com tanta diligência em extirpar vício e implantar virtude como em agitar questões, não haveria tantos males e escândalos entre o povo, nem tanta desordem. Certamente, no dia do juízo, não se perguntará o que lemos, mas o que fizemos. Nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles mestres e doutores que bem conhecestes, quando ainda viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem as suas cadeiras e talvez ninguém se lembre deles. Quando vivos, pareciam alguma coisa. Hoje deles, muito pouco ou nada se fala. Oh, passa depressa a glória deste mundo. Oxalá a sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarte terão lido e estudado com proveito. Quantos neste mundo, descuidados dos serviços de Deus, se perdem por uma ciência vazia. Esvaeceram em suas cogitações, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, verso 21, porque antes quiseram ser grandes que ser humildes. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande amor. Verdadeiramente grande é quem a seus olhos é pequeno e tem em nenhuma conta as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera todas as coisas desta terra como lodo, para que possa ganhar a Cristo, como disse Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 8. E verdadeiramente sábio é aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à sua própria vontade. A imitação de Cristo. Thomas de Kempis.